converso agora com o pró-reitor de Assuntos Estudantis e Comunitários da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, Eduardo Pessano. Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Juliana. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. Quero agradecer a oportunidade de trazer informações da nossa Universidade Federal, tendo em vista esse processo de início de ano letivo, o qual é muito importante para nós.
Certo, a gente agradece a sua participação e temos diversos temas, né, para tratar aí sobre questões estudantis em relação ao ingresso também da Unipampa. Começando então pela questão do ingresso, né, na Unipampa, agora o ano letivo está previsto para acontecer por 11, 12 de março, é isso?
Exatamente, então nós temos uma semana de formação pedagógica, onde existe uma acolhida para os professores e servidores da universidade, que vai acontecer do dia 11 ao dia 13 agora, de março, né? Preparando então receber desses alunos, os quais iniciam as aulas no dia 16, né? E no dia 17 ocorrerá uma grande cerimônia de acolhida, né? Em todas as unidades acadêmicas e na reitoria a esses alunos que estão iniciando as aulas nesse primeiro semestre.
Muito bem, e quais as etapas que vocês estão agora em relação ao ingresso dos estudantes, né, dos acadêmicos, enfim, depois do processo aí da primeira chamada, né, para o pessoal ingressar a universidade, via Enem, enfim.
Exato, nós temos diferentes modalidades de ingresso, né? O principal é o SISU, mas também a partir desse ano nós temos a nota pelo Enem.
Sim.
E nesse momento a gente está em período de matrículas, né? Então as matrículas elas devem ser efetivadas com período de recurso e o resultado final até o dia 9 de março.
Ah, sim, então o pessoal está agora já fazendo as matrículas.
Encaminhando a documentação. A documentação pode ser enviada num primeiro momento pelo site da universidade, né, e depois ocorre a confirmação presencial. Então existem alguns alunos que concorrem pelas ações afirmativas e algumas dessas ações exigem a presença física para que seja passada nas comissões de verificação, comissão de etnia, né, de deficiência, na comissão de renda, para que então se efetive a confirmação desse aluno que entra por ações afirmativas.
Muito bem, então para confirmar as informações, né, essa pessoa está trazendo mesmo as informações verídicas, enfim.
Exatamente.
Né, em relação a esse ingresso. E vocês oferecem também, estão com inscrições abertas para alguns programas, como o programa de apoio ao ingressante e também ao Plano Permanência 2020, né? São programas diferentes, então vamos falar primeiro sobre o Plano de Apoio ao Ingressante, como é que funciona, como é que o pessoal pode se inscrever, enfim, participar, né?
Perfeito, Juliana, importante a tua pergunta. São dois programas que têm objetivos muito próximos, né? Uhum. Que é contribuir para a permanência do estudante, fixação dele a partir dessa escolha do curso ao qual ele vai desenvolver. Sim. Em cada uma das nossas unidades. E são programas que visam dar assistência a estudantes que estão em situações de vulnerabilidade social e econômica. Então, um programa de apoio à permanência, né? Então, é um edital destinado a esses estudantes que estão mudando de cidade para cursarem a sua graduação na Unipampa.
Esse é o Plano Permanência, então?
O apoio ingressante.
Apoio ingressante.
Tá? E o objetivo dele, então, é fornecer essas condições de acesso, né, a esses estudantes. E, para concorrer, o estudante, então, ele tem que ser ingressante do ano de 2020. Ele precisa estar matriculado em 20 créditos semanais, né, no primeiro semestre. E ele tem que ter uma renda familiar per capita, né, inferior a um salário e meio, né, ou seja, ele tem que demonstrar que ele apresenta esse caráter de vulnerabilidade, tá? E também ele não pode ter responsáveis ou ter residência na cidade onde ele decidiu cursar a Unipampa.
Sim.
Então é exatamente um programa que visa dar esse subsídio inicial para que o aluno consiga então se inserir dentro da vida acadêmica.
Muito bem. E vale para todos os campi da Unipampa, né?
Todos os campi.
Das cidades.
Isso. E aí, de acordo com a condição do aluno, o caráter que ele se enquadrar, os benefícios variam de R$80, né, até R$410. Então são auxílios, né? Auxílios que visam dar esse suporte inicial.
E como comentaste, exatamente para ajudar nessa permanência do estudante, na cidade.
Exatamente,
né?
Durante o primeiro semestre dele. Esse estudante depois, em paralelo a esse edital, ele pode se inscrever no segundo programa, que é o Plano Permanência.
Uhum.
Que esse é um plano maior, que tem a mesma finalidade, só que após o momento que o aluno é contemplado, ele permanece ao longo do ciclo acadêmico dele recebendo esses auxílios, desde que, obviamente, né, ele consiga manter os requisitos necessários, não ter reprovação por frequência, né, não entrar em abandono, continuar tendo um caráter de vulnerabilidade social e econômica. Então, são programas parecidos, só que o de apoio ao ingressante ele é mais emergencial, ele é pontual, né, para que o aluno receba já de início esse suporte.
Tá certo. E sobre o plano permanência, né, como comentaste agora, quais são os valores mínimos e máximos também? E uma questão, se o estudante ou a estudante entra para algum grupo, por exemplo, de consegue alguma bolsa, né, de ensino, pesquisa, extensão, enfim, que receba algum valor, daí anula o plano? Como é que funciona?
Não, né? As bolsas do programa permanência, elas podem ser acumuladas com outros tipos, tá? Uhum. Isso não tem problema. Nós temos quatro modalidades principais, né, que é o programa de alimentação, né? E aí depende da unidade acadêmica, se ela tem RU, se ela não tem RU. Uhum. Né? Então, se ela tem RU, o aluno ele tem acesso gratuito ao RU. Então, ele tem almoço e janta gratuita. Se a unidade não tem RU, no caso hoje, Campo Santana do Livramento, então esse aluno ele recebe uma bolsa, né, que a gente chama de auxílio alimentação, no valor de R$160, para ajudar ele a se manter nesse período, já que lá não existe a oferta, né, de RU. E além disso, nós temos a alimentação complementar, né, o subsídio complementar, que é um valor de R$80 para os alunos para se alimentarem, teoricamente, nos finais de semana que não tem RU.
Uhum.
Tá? Então, essa é a modalidade relacionada à alimentação. A outra modalidade, a segunda, refere-se à questão da moradia estudantil. Então, existe uma bolsa, né, um benefício mensal de R$250, que visa contribuir, né, para que o aluno consiga residir na cidade onde vai desenvolver o seu curso.
Sim.
E no caso dos campi que tem moradia estudantil, né, então o aluno ganharia uma vaga na moradia estudantil. Não havendo vaga por preenchimento, ele passa então a receber esse auxílio, esse benefício, né? Hoje nós temos apenas em Santana do Livramento a moradia estudantil com a possibilidade de abertura, né, no campus de Dom Pedrito, São Borja e Jaguarão. Ainda não está confirmada a abertura porque falta algumas adequações de infraestrutura ainda.
Não tem um prazo ainda previsto?
Estamos trabalhando para que no segundo semestre, né, a gente consiga já ter, pelo menos em duas unidades, essas moradias em funcionamento. O terceiro é o programa de apoio ao transporte, que também tem duas modalidades, né? Aqueles alunos que residem em áreas urbanas, então teriam um benefício mensal, um auxílio de R$80, e os que residem em área rural, um benefício mensal de R$100, tá? Então, tudo depende também de questões específicas de cada um dos estudantes, tá? E o último programa, o 4, né, que é referente ao plano de permanência, é o programa de auxílio creche, que é um auxílio financeiro concedido a estudantes que têm filhos, né, em idade de 0 até 5 anos, e de 0 a 11 anos, desculpa, né, e no valor de R$80 por filho. É uma forma também de contribuir para que esse aluno, que já tem uma família, né, possa conseguir concluir e permanecer desenvolvendo seus estudos.
Sim, e ter onde deixar, né, seus filhos. Enfim. Em relação a esses dois programas, o de apoio ao ingressante e o plano permanência, quais são os prazos, né? Qual o tempo que o pessoal tem para se inscrever?
Excelente. Bom, o plano de apoio ao ingressante, as inscrições, elas já estão abertas, tá? E vão até o dia 20 de março, tá? O plano permanência, as inscrições no Guri, que é dentro da plataforma institucional, que pode ser acessada no nosso site, tá? É até o dia 27 de abril. E a entrega dos documentos no campus até o dia 30. Então, o aluno, ele primeiro ele tem que se cadastrar, se inscrever na plataforma e depois fazer o envio da documentação.
E aí está tudo explicado lá também, quais documentos que tem que levar pessoalmente.
Exato. E nós estamos elaborando nesse momento uma mídia, tá, que vai ser difundida nas redes sociais e também no site institucional, que é um tutorial, né, que tenta contribuir para o aluno nesse processo de inscrição. Um tutorial bem simplificado, na forma de slides, né, que visa dar esse suporte. E os alunos também eles podem procurar, né, dentro dos campi onde eles vão desenvolver o seu curso de graduação, os NUBs, né, que são os núcleos de desenvolvimento e que dão suporte aos estudantes, e lá nós temos assistentes sociais que conhecem, né, os editais e que podem contribuir com informações mais específicas, inclusive na orientação da documentação, né, para que esses alunos consigam efetivar suas inscrições e serem contemplados.
Muito bem, em relação a essas necessidades, as demandas, né, como tu comentaste agora, claro, dentro da Universidade Federal tem a questão do edital que é destinado a esses programas, aos planos, enfim, então tem todo um planejamento,
exato,
né? Como que vocês analisam, percebem, enfim, a questão dessas demandas, dessas necessidades? Por exemplo, os alunos, os estudantes chegam até a universidade e falam sobre essas questões de, por exemplo, tem muita evasão de estudantes por questões financeiras, por não ter condições de permanecer na cidade. Como que vocês foram detectando ao longo do tempo essa necessidade mesmo de ser implantado esse tipo de edital?
Perfeito. A Unipampa, ela tem pela sua missão, né, o desenvolvimento econômico, social da metade sul. Né? Então, a gente foi implantado numa região onde a cultura universitária, ela não era devidamente pré-estabelecida do ponto de vista de universidade pública gratuita. Então, os nossos alunos, eles têm um caráter peculiar e são oriundos de diferentes municípios, não só dos 10 municípios onde a Unipampa está presente.
Né? Inclusive de outros estados
do
país.
De outros estados,
né?
Graças ao SISU, né, que é um modelo bem interessante. Bom, devido a esse modelo, e devido a essa particularidade de vulnerabilidade social e econômica dos nossos estudantes, a evasão, ela acaba sendo uma realidade, né? Hoje a Unipampa, ela tem algumas taxas de evasão e retenção, que é quando o aluno demora para se formar, que vem sendo trabalhado ano após ano, né? Onde várias estratégias têm sido desenvolvidas para ajudar a permanência desse aluno. Aí é que entra, então, né, o papel da própria PRAEC, né, que é a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários, a desenvolver programas em consonância com outras pró-reitorias, como a PROGRAD, por exemplo, né, estratégias que minimizem essa evasão. E a detecção é a partir de um próprio processo de planejamento e avaliação institucional, que é anual, né, onde toda a comunidade é bem participativa, tanto os professores quanto os técnicos, inclusive os alunos, né? E a partir desses diagnósticos é que esses programas e benefícios são pensados e planejados.
É. Bem, em relação também a um outro programa que vocês têm para pessoas com idades a partir dos 60 anos de poderem cursar disciplinas, né? Não chega a ser um vínculo direto com a Unipampa? Como é que funciona então esse ingresso de pessoas a partir dos 60 anos?
Ótimo, Juliana. Assim, a Unipampa, ela avisa a cada ano se integrar ainda mais com a nossa comunidade, né? A comunidade, ela é muito importante para a Unipampa, assim como a Unipampa é importante para a comunidade. E nada mais justo do que a gente incluir pessoas que têm o desejo de cursar alguma disciplina de certo interesse, mas que também nunca se preocuparam ou tiveram interesse de fazer um curso de graduação, né? Fazer um Enem, fazer um SISU. Então, nós temos o programa Universidade Aberta da Pessoa Idosa, né, que visa, então, dar essa possibilidade de pessoas acima de 60 anos que têm ensino médio completo de cursarem até duas componentes curriculares, né, que são as disciplinas, durante 4 semestres na universidade. Então, as pessoas que têm esse interesse podem procurar as unidades acadêmicas, especialmente as secretarias acadêmicas, né, e lá terão as disciplinas, né, as componentes, com as vagas destinadas de acordo com cada curso. E a partir disso, a documentação, ela é bem básica, né? Comprovante de conclusão do ensino médio, carteira de identidade, né? Se for do sexo masculino, a questão do comprovante militar, documento simples. Né? E aí, havendo vaga, a pessoa, ela pode então escolher a disciplina e participar, ganha uma matrícula, né? Vai cursar aquele módulo, aquela disciplina, por até 4 semestres. Né?
E no caso, seriam enquadrados, digamos, como estudantes ouvintes, assim?
Exatamente, alunos especiais.
E recebem depois um certificado pelas horas, como
exatamente,
é que fica essa questão?
Exatamente, recebem um certificado correspondente à disciplina que foi concluída, entra no histórico, né? E aí, daqui a pouco, se a pessoa acaba se interessando ainda mais, pode se tornar aluno no futuro, né? Fazer o Enem. E aí, daqui a pouco, inclusive, aproveitar essas disciplinas, né?
Claro, futuramente, no caso faça, então, essa graduação.
Ou com horas complementares de graduação, ou de outra forma, né?
Certo. E as matrículas, então, tem que prazo, de que data até que data para o programa Universidade Aberta Pessoa Idosa,
isso,
né?
Isso. Do dia 16 ao dia 20 de março, tá? É que a gente recomenda, então, que os interessados procurem as unidades acadêmicas para verificar as vagas e a documentação, a entrega da documentação. Não existe um processo seletivo, tá? É a procura direta mesmo.
E aí tem um percentual, um número específico por turmas, assim, por disciplinas?
Cada curso, né, verifica quais são as disciplinas que possibilitam esse tipo de ação e destinam já o número de vagas. Tá? A importância, então, de procurar as unidades, porque cada curso tem a sua especificidade, né? Então, tem a sua característica própria.
Tá certo, então agradeço a sua participação. Se quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem, agora que vocês estão voltando, né, enfim, iniciando o ano letivo, fica à vontade.
Na verdade, quero agradecer, quero manifestar que a PRAEC, que é a pró-reitoria que eu estou assumindo a partir desse ano, está à total disposição, tanto da rádio quanto da comunidade, né? O nosso objetivo é qualificar cada vez mais as atividades e atribuições da Unipampa e assim contribuir para a cidade, contribuir para a região e para todo o desenvolvimento social e econômico que é a missão da Unipampa. Obrigado.
Certo, agradeço então a sua participação. Conversei com o pró-reitor de Assuntos Estudantis e Comunitários da Unipampa, o Eduardo Pessano, que nos trouxe informações a respeito do Plano Permanência 2020, Programa de Apoio ao Integrante, ao Ingressante, e também sobre a abertura do ano letivo, também sobre a Universidade Aberta à pessoa idosa a partir dos 60 anos, então que podem cursar até duas disciplinas, enfim, diversas informações aí sobre a Universidade Federal do Pampa, que tem então seu início do ano letivo com atividades aos docentes a partir do dia 11 e depois a partir do dia 17 o retorno às aulas.